E sejam todos muito bem-vindos ao ArigaCast de número 21. Eu sou o Yatá, vocalista da banda Arigatões, e você está no ArigaCast, o podcast dos Arigatões. Bom, muita gente já deve ter assistido aí aquele filme chamado Bastardos Inglórios, mas talvez tenham coisas que vocês não saibam sobre a obra. Bom, a maioria das pessoas, pelo menos, não é tão bem informada assim. Bom, Bastardos Inglórios é um dos filmes que foram mais aclamados aí do Quentin Tarantino, o mesmo de Cães de Aluguel, né, ou então Kill Bill, grandes sucessos que foram considerados como filmes independentes por um certo tempo, mas que agora são mainstream. Né? Normalmente era coisa para quem gostava de filmes cult. Bom, o Bastardos Inglórios foi indicado a 8 categorias no Oscar, ou seja, é uma coisa assim difícil, né? Tipo, Tarantino conseguiu chegar lá. O longa levou ainda uma estatueta de melhor ator coadjuvante para o Christoph Waltz, e é um dos melhores exemplos do potencial do próprio Tarantino. Bom, não só pela maneira como ele comanda o elenco, mas também pelo roteiro, que consegue oscilar muito bem momentos de tensão com alívio cômico. E isso em um dos períodos mais tensos da humanidade. Tarantino pretendia que esse fosse tanto um filme de guerra, quanto uma espécie de faroeste espaguete, que considerou ainda que o filme se chamasse Era Uma Vez na França Ocupada pelos Nazistas, que esse aí era para ter sido o título do primeiro capítulo do filme, inclusive, né? Mas originalmente seria o nome do filme. Bom, vamos chegar então agora nas curiosidades sobre os bastidores, né? Relembrando aí também que dos atores nós temos também aí já personagens da Marvel. Bom, no caso Daniel Brühl, que faz o Barão Zemo, ele faz parte dessa equipe aí, junto do Tarantino. Então, vamos chegar para as curiosidades, vai. O Tarantino, ele chegou a pensar em abandonar o projeto enquanto ele estava procurando alguém para interpretar o Coronel Hans Landa, achando que o papel seria impossível de interpretar. Só que, depois que o Christoph Waltz fez o teste, no entanto, o Tarantino e o produtor Lawrence Bender concordaram. Eles tinham encontrado finalmente o ator perfeito para aquele papel. Lógico, no filme, o Waltz fala a maioria dos idiomas no filme, que no caso seria inglês, francês, alemão e italiano. Lógico, ele acabou com isso se tornando um dos 6 atores a ganhar o Oscar no papel de um personagem que fala principalmente em uma língua estrangeira. Os outros que já ganharam essa estatueta foram Sophia Loren, Robert De Niro, Roberto Benigni, Benicio Del Toro e Marion Cotillard. Já o Daniel Brühl admitiu que depois que o filme foi lançado ainda, né, que ele nunca foi fluente em francês. Só que assim, quando o Tarantino pediu para ele falar em francês para ouvir como parecia, ele às vezes misturava francês com espanhol, apostando, de forma correta, que o Tarantino não ia notar. Lógico, quando o Brühl recebeu a versão traduzida do roteiro, ele foi capaz de aperfeiçoar sua entrega em francês. O ator também dublou as suas próprias falas para o espanhol. O diretor também considerou Leonardo DiCaprio para o papel do Coronel Hans Landa. Só que, se a gente for parar para pensar, ele decidiu ainda que um ator de língua alemã deveria interpretar o personagem. Então o DiCaprio trabalhou no filme seguinte, que é o Django Livre. E depois ainda dividiu a tela com Brad Pitt no Era Uma Vez em Hollywood. Ou seja, o nome Era Uma Vez acabou sendo utilizado depois. O cineasta ainda também duvidava que a Diane Kruger fosse alemã, já que seus principais trabalhos são em filmes de língua inglesa. Aí o Tarantino, ainda pensando que ela era americana e duvidando que ela pudesse dominar o diálogo e o sotaque alemão, o que acontece? Só depois da audição é que ela provou a ele que ela realmente era alemã. Bom, o ator Til Schweiger, nascido e criado na Alemanha, sempre se recusou a vestir o uniforme nazista para um papel no cinema. Ele só concordou em participar do Bastardos Inglórios com uma única condição: que ele poderia matar um nazista a cada cena que ele usasse. Lógico, teve versões alternativas, né? No caso, tem pelo menos 3 versões que ganharam algumas mudanças significativas, principalmente nas dublagens. Na Rússia, por exemplo, tem 2 versões do filme. Uma para exibição geral, que tem todos os diálogos dublados para o russo, exceto os diálogos em francês e italiano. E na segunda, que é a chamada versão do diretor, Apenas os diálogos em inglês foram dublados. Todo o resto foi legendado. Já na versão alemã, a cena do jogo Quem Sou Eu, que acontece lá na taverna, a primeira partida é um pouquinho mais longa. Ela começa um pouco antes, com a Bridget von Hammersmark, ou Diane Kruger, na mesa com alguns soldados já participando do jogo de adivinhações. A cena ainda termina com a chegada do sargento Hugo Stiglitz, né, o Til Schweiger. Bom, finalmente, na Alemanha, né, quer dizer, na versão da Itália, o diálogo em italiano falado pelos protagonistas no cinema foi alterado para um dialeto siciliano, ao invés do italiano padrão, com os personagens sendo explicitamente descritos como sicilianos. Houve ainda algumas mudanças aí na maneira como os bastardos se apresentam e o coronel Landa faz um italiano correto, em vez do italiano bastante quebrado da versão em inglês, e menciona ter estado na Sicília, como fez o Aldo antes dele. Além disso, ele pede a pronúncia do nome apenas para Aldo, Ezio, né? Perguntando se é um sobrenome de Palermo. Uma última observação é que, na versão italiana, em vez de agradecer Landa dizendo grazie, o Aldo, ou Ezio, responde simplesmente proferindo a exclamação siciliana Mizzica! Então, agora vamos falar sobre realidade e ficção. Né? Embora o filme seja realmente fictício, parte dele foi inspirada na Operação Greenup, que é uma missão real que aconteceu lá do Escritório de Serviços Estratégicos, que seria o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. Em fevereiro de 1945, teve a seguinte situação. Os agentes Frederick Meyer, que era um espião americano nascido na Alemanha, Hans Weinberg, que é um agente nascido na Holanda que, assim como Meyer, era judeu, e Franz Weber, que é um ex-oficial austríaco de Wehrmacht. Bom, foram lançados de paraquedas eles três na Austrália durante vários meses. O Meyer reuniu informações sobre a Fortaleza Alpina dos Alemães, fazendo-se passar por oficial nazista e também eletricista francês. Meyer foi descoberto por um comerciante no mercado clandestino e acabou sendo capturado e torturado pela Gestapo, mas ele se recusou a entregar os outros dois agentes. No entanto, o general Franz Hofer, comandante das forças nazistas no oeste da Áustria, percebeu que a guerra estava perdida, então ele estava procurando uma maneira de entregar suas forças aos aliados ao invés do Exército Vermelho. O Meyer ajudou ele a negociar a rendição, né, das forças austríacas na Alemanha, que ocorreu em Innsbruck, dia 3 de maio de 1945. Já quando a Francesca, né, Julie Dreyfus, menciona a ex-atriz Lillian Harvey, o Joseph Goebbels, que foi atuado por Sylvester Groth, dá um chilique e grita para nunca mencionar aquele nome em sua presença. É porque a Lillian Harvey teve que fugir da Alemanha nazista em 1939, depois de ajudar o coreógrafo judeu Jens Keith a fugir para a Suíça. Bom, e quem era Bridget von Hammersmark? A estrela do cinema alemão e agente duplo foi parcialmente baseada em Marlene Dietrich. Né? Embora ela nunca tenha servido como agente no exterior, a Dietrich, ela trabalhou com o Escritório de Serviços Estratégicos na Segunda Guerra Mundial. Né? E em 1944, a Dietrich fez gravações como parte do projeto Musak, né, que é uma série de transmissões de propaganda musical destinadas a desmoralizar os soldados inimigos. A Dietrich, ela gravou várias canções em alemão, incluindo Lili Marlene, e fez gravações em alemão relatando vitórias e derrotas alemãs. Pelos seus esforços, ela recebeu a Medalha Americana da Liberdade. E aí, você conhecia algumas dessas curiosidades e peculiaridades sobre Tarantino e sua obra Bastardos Inglórios? Bom, segue aí, bota nos seus favoritos e compartilha com a galera. E eu vejo vocês aqui de novo no ArigaCast, o podcast dos arigatões. Fui.